Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigos, amigas do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e aqui comigo hoje a Tatiana Dias. Nós já conversamos com Tatiana no nosso programa, só que foi um programa muito diferente porque estávamos em cima de um lago congelado. E naquela ocasião ela falou mais das vivências dela, de como ela chegou na China. E hoje nós vamos entrar num outro campo, que é a atuação profissional dela. A Tatiana tem duas formações, uma na área de publicidade e outra na área médica. Ela é fisioterapeuta e médica acupunturista. Em primeiro lugar, um prazer especial estar tomando um chá tão delicioso e conversando com você.
Bom dia, Zé. É mais um prazer novamente para mim estar, especialmente hoje, conversando sobre qual foi a minha proposta de realmente vir para a China, sobre a medicina chinesa.
Em primeiro lugar, como foi que você descobriu no Brasil a medicina chinesa?
A medicina chinesa, ela entrou na minha vida, eu como paciente, né? Em que durante praticamente 2 anos da minha vida eu busquei a reabilitação da minha capacidade física, né? Emocional também, das formas tradicionais no Brasil, os médicos, na parte que hoje a gente daria como nome da medicina ocidental. E acabou que num determinado momento eu não consegui achar, as respostas não vinham. E como última alternativa, como sempre a acupuntura é utilizada hoje como vai tentar então, tenta a acupuntura. Eu sei porque os pacientes chegam para mim como se eu fosse a última opção, né, de todo um caminho de sofrimento. E o meu não foi diferente. Então, eu fui nesse médico chinês, ele era chinês, e a partir do momento que eu comecei a me tratar com ele, eu consegui a busca toda, não da cura, mas do retorno da Tatiana, né? Da saúde física e mental. Então, esse foi meu primeiro contato, e foi um contato muito intenso, profundo, em que me fez parar e pensar e falar assim, o que é isso? Porque eu senti durante muito tempo o que era não ser a Tatiana. E, de repente, aquela ferramenta me trazer novamente de volta, eu queria entender o potencial que aquilo teve, porque eu senti, não foi invenção, não foi algo que eu ouvi do outro, foi vivencial. Então, eu fiquei extremamente curiosa, fiquei muito grata, e eu queria fazer o papel de inversão. Eu queria ter o olhar ao qual eu estava emanando para o meu médico. E aí eu falei assim, eu vou estudar. E no Brasil, a forma de estudo é muito diferente de como é aqui na China. No Brasil, você precisa estar fazendo uma formação ou em fisioterapia, psicologia, enfermagem e outras da área de saúde, medicina, para depois você fazer uma pós-graduação em acupuntura. E aqui na China, você já tem a faculdade de medicina tradicional chinesa. Colocando um adendo que a acupuntura é uma das formas, ferramentas e métodos que existem dentro da medicina chinesa. Então, eu fiz esse percurso. Como eu tive que ter contato com a fisioterapia para mim, também me encantei com essa forma de reabilitar o outro. Fiz a fisioterapia, mas focando 4 anos e meio depois para fazer a acupuntura. Então, foi esse meu primeiro contato, onde eu me encantei mais uma vez e entendi o porquê daquele meu caminho. E realmente não me arrependo de ter mudado.
É interessante também assim, o que você acaba de falar, a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa, no caso do Brasil, como um dos últimos recursos. Não é tão notada, né, pelo conjunto da população. O que você atribui isso? Por que ainda algo que é tão benéfico, que tem trazido tantos benefícios, ainda está um pouco distante do grande conjunto da população brasileira?
Você sabe, Zé, que para mim é a base de tudo, né? A partir do momento que você não tem educação, você não gera informação, você não gera pensamento, você não gera conhecimento sobre algo que seja diferente daquilo que você vivencia, vive e conhece no seu dia a dia. Então, a acupuntura, ela acaba sendo a última etapa por uma falta de informação. Ou que a informação que se tem é uma informação distorcida dentro de preconceitos existentes até hoje, mas que eu já vejo de uma mudança muito grande. Então, eu vejo que a responsabilidade do profissional hoje, que trabalha com acupuntura, é quando receber esse seu paciente, principalmente paciente de primeira vez, principalmente paciente que nunca teve contato, é informar, não é somente tratá-lo, é informar, porque ele vai ser um propagador daquela informação, não só oralmente, mas ele vai ser um propagador porque ele vai passar por aquela experiência física e vai poder correlacionar as duas ações, do tipo, não, ela me informou sobre isso, o que está acontecendo comigo e eu senti realmente isso. E aquilo dali, ele vai ser um agente propagador dentro da comunidade, da sociedade que vive em volta dele. Então, ali a gente já vai estar gerando novos formadores de opinião em que a gente vai estar conseguindo agregar realmente os valores que a acupuntura tem, mas não de uma forma só de diálogo, não de uma forma só, porque eu ouvi falar. Não, você viveu. E aí, quando um parente, alguém que você gosta, vivenciou aquilo, mesmo que você não acredite muito, você vai dar mais crédito e você vai se propor a conhecer o novo. A profissão ela está sendo mais respeitada e conhecida. Então, não existe uma questão de um conflito. Existe uma questão da sociedade conhecer uma outra opção de método. Da mesma forma que quando você vai comprar um carro, você vai escolher sobre A ou sobre B pelas condições que ele vai te oferecer, é uma forma de opção de você se tratar, em que você pode se propor a tratar. E a partir do momento em que a gente informa, que lida com ciência, não é mágica, é ciência, baseada numa cultura, baseada numa história. E algo que dura, perpetua por tanto tempo dentro da humanidade, ela não pode ser jogada fora, porque se trata de 10 anos, 100 anos. É uma arte de tratar milenar. E continua. Então, algo ela tem a estar nos trazendo de benéfico.
Tatiana, então, pelo teu relato aqui, a acupuntura passou a ser decisiva na tua caminhada. Primeiro, como um método que te auxiliou na recuperação da tua saúde. Depois, isso despertou a tua vontade de seguir um novo caminho na área da pesquisa, dos estudos e da tua própria formação profissional. E também motivou você a vir para a China. Fala um pouco dessa tua vinda para a China para olhar aqui por dentro isso que tem te fascinado, que é a medicina chinesa.
Bem, a primeira vez que eu vim para a China foi totalmente diferente do que está sendo agora. Porque quando eu vim com o intuito de realizar um sonho, de colocar um ponto de que eu consegui chegar nesse lugar, né? E esse lugar foi onde foi aprendido a técnica em que me restabeleceu, enfim. Só que quando eu cheguei aqui, tudo mudou. Então, aquilo que para mim seria algo que estaria terminando ou concluindo, sendo realizado, ele só estava reiniciando outra coisa muito mais grandiosa e que iria requisitar de mim um movimento muito maior. Então, a primeira vez que eu vim, eu passei um mês num grupo de 10 acupunturistas brasileiros também, num hospital em Beijing, especializado em receber estrangeiros para o aprendizado de técnicas da medicina chinesa. E quando eu cheguei aqui, ficou muito claro para mim que eu queria e desejava aprender a língua. A linguagem da medicina chinesa, ela não é só uma linguagem técnica, ela é uma linguagem filosófica.
Assim que chegou na China, isso ficou muito claro para você?
Ficou muito claro para mim que era necessário uma imersão na questão da filosofia, da cultura, da história desse chinês. Quando eu retornei já no avião, eu já tinha certeza que a primeira coisa que eu teria que fazer ao chegar no Brasil era aprender o chinês.
Você falou no outro programa, mas para alguns ouvintes, enfim, que estão te ouvindo pela primeira vez, você veio através do Instituto Confúcio, da PUC do Rio de Janeiro.
Sim. Instituto Confúcio ele está agora na PUC do Rio de Janeiro. É como se ele fosse a representação do governo da China através do Instituto e que está espalhado mundialmente.
Voltado para essa área de cultura e língua.
Exatamente, de disseminação da cultura chinesa e da língua chinesa. Existem outras localidades no Brasil, mas a que eu me reportei foi a da PUC Rio, através da professora Ana Tchau. E você passa por um processo de seleção, de documentos, de prova, em que, ao final disso, você é selecionado para você vir através de uma bolsa de estudo em que o governo, porque na realidade o Instituto Confúcio é a representação do governo da China. O que, na época, para mim, foi a tranquilidade que eu queria dar para os meus pais, da segurança que eu ia estar aqui na China. A partir do momento que você vem já com o governo sendo seu parceiro num programa oficial, isso te dá também mais segurança, mais credibilidade, e que é necessário na vida da China, porque é muito diferente.
Além do convite do governo, você também tem uma instituição que abre as portas para te receber como estudante, não é isso? E tem uma bolsa que ajuda um pouco a financiar os teus gastos.
Esse instituto, nesse momento que eu participei, ele forneceu a passagem aérea de ida e volta. Ele fornece todos os trâmites do visto, o material didático necessário para você estudar aqui, o alojamento, o dormitório da faculdade e uma bolsa mensal de 1.400 yuan, que é como se fosse um salário mínimo no Brasil. E que dentro das necessidades de um estudante aqui na China, elas são, você consegue preencher.
E aí você, onde você está em Xinjiazhuang, ao mesmo tempo que você está estudando a língua, também você está indo a um hospital e acompanhando os procedimentos e aulas ligado à medicina chinesa.
Inicialmente eu dei ênfase total no meu tempo de estudo com o chinês. A partir do momento que eu percebi que eu comecei a me sentir mais segura, aqui na China a gente tem essa possibilidade de fazer isso, de você ir para o hospital e você acompanhar os médicos chineses e os pacientes nos seus tratamentos, né? Aquilo dali faz parte da forma de método de ensino deles, o vivencial. Você observa, você pode atender o paciente a partir do momento que o professor ele está te avaliando e ele te autoriza, então você faz parte do tratamento. Então, tem uns 3 meses que eu estou participando junto do Thiago Freire, que é um brasileiro que eu conheci aqui na China, que já está há 3 anos fazendo mestrado e me levou para o hospital dele, então eu estou tendo como tutora a supervisora dele, a médica chinesa, e a gente vai para lá e vai estudar. E todo esse trabalho é feito em chinês. O que hoje eu falo que eu me sinto muito mais confortável no hospital com os chineses do que na universidade com os estudantes, no sentido de estar até aprendendo chinês. Porque ali, como é um ambiente que eu reconheço, fica muito mais fácil. E os próprios médicos, os pacientes, eles gostam muito da nossa presença, por sermos os únicos estrangeiros e por ficarem muito orgulhosos de saberem que nós viemos do outro lado do mundo para estar aprendendo sobre algo que para eles é muito valioso.
Pode ter outro caminho que a gente não conhece? Sim. A imersão, a vivência, o adentramento no profundo nesse cotidiano é o método que conhecemos. Né?
Foi o caminho que eu escolhi, é o que eu estou vivendo. E que eu tenho muito prazer disso. Não é fácil, é sofrível, é diferente. Você tem que ter a flexibilidade de entender que é um novo desconhecido mesmo, mas que os resultados eles também aparecem.
Tatiana, muitíssimo obrigado. Deixa para os nossos ouvintes, para os teus familiares e os teus pacientes, que eu sei que você tem bastante pacientes no Brasil, que te acompanham aqui na China, uma mensagem para eles e, mais uma vez, obrigadíssimo.
Bem, eu quero agradecer o apoio que eu tenho dos meus familiares, minha mãe, meu pai principalmente, os meus amigos, os meus pacientes queridos, que eu estou com muita saudade, recebo mensagens, não vou nomear aqui para não esquecer de ninguém, mas que vocês saibam que tudo isso aqui que eu estou passando, vivendo, é para levar a essência verdadeira da medicina tradicional chinesa e fazer com que ela se perpetue. Porque ela é linda, é uma arte de tratar em que o brasileiro merece, por todo o sofrimento que ele vive na saúde, ele merece conhecer, ele merece sentir e ser tratado com isso.
Ou seja, Tatiana, a humanidade tem muitas coisas lindas em várias partes onde ela está espalhada, em várias civilizações. E essas coisas lindas e especiais, quanto mais percebidas e propagadas, melhor será para todos.
Exatamente. E eu acho que, principalmente nos dias de hoje, que estamos vivendo incrédulos de muitas coisas, a gente tem que acreditar que o brasileiro merece o melhor. E aqui eu pretendo buscar o meu melhor, buscar o melhor que a medicina tradicional chinesa tem a nos dar e levar, atravessar esse mar aí, esse mundo aí, e levar esse conhecimento.
Muito obrigado.
Obrigada a você, Zé.